abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Se o ar, se a gente estiver incomodando alguém aí, se for o caso, que às vezes é bom para uns, não é para outros. Se estiver incomodando algum lugar específico, estiver incomodando, fala. Aí o bebê vai lá e desliga. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Amém. Vamos ler. Pelo que, eu vou ler, eu mesmo vou ler, porque eu quero parar. Na medida em que nós fomos falando. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então, já começa aí. A palavra está sendo dirigida a quem? A palavra está sendo dirigida a quem? Aos santos. Né? A palavra não está sendo dirigida ao ímpio. E sim aos santos. Eu sempre digo que o evangelho é para a igreja. O evangelho não é para o mundo. O evangelho é para nós. Nós somos os chamados. Vocação celestial significa o chamado de Deus. Deus convocou um povo, chamou um povo. Assim como o povo saiu do lado do Egito, aquele povo que saiu do Egito foi chamado, convidado a entrar na terra que Deus arrumaria para eles, uma terra no lugar daquela que eles estavam vivendo lá no Egito. Presta atenção, santos, irmãos. Eu tenho que prestar atenção, nós temos que prestar atenção. Então Deus chamou aquele povo para entrar lá na terra prometida. Ele arrumou, eu vou arrumar um lugar para vocês. Melhor do que esse que vocês estão tendo aqui. Né? Lá no Egito, um lugar onde eles estavam sendo lá oprimidos. É difícil, um lugar cheio de problema. Faraó em cima, pegando o pé, etc. Muito trabalho, muito sofrimento, muita dificuldade. Então Deus chamou aquele povo. O povo clamou. E nós falamos ontem a respeito desse negócio aqui, ó, clamar. E o povo então clamou. Qual foi o clamor? Qual foi o clamor? Um grito de queixa. Eles reivindicaram Deus, mesmo eles estando lá no Egito, o Deus deles era o Deus de Abraão. Mesmo eles estando lá no Egito, o Deus deles era o Deus de Abraão. E eles então reivindicaram Ou seja, pediram a Deus ajuda, porque era um direito que eles tinham de ser tratados, de serem tratados por Deus, como Abraão tinha dito lá atrás, que era um Deus todo-poderoso, etc. Mas, então, nos ajuda, nos tira dessa situação aqui. Eles clamaram explicando para Deus direitinho o que, que eles queriam, né? E saiu do Egito, saiu. Santos. Nós também somos participantes do mesmo chamado, do mesmo chamado. Deus nos chama, está nos chamando para a mesma terra. A vocação celestial continua sendo a mesma. Deus continua chamando os santos, o povo de Deus. Deus não está chamando o mundo, não. Deus está chamando o povo de Deus. As pessoas que estão no mundo que quiserem, os gentios que estão no mundo, ouvindo a voz de Deus, como Madalena, como Zaqueu, como o centurião, as pessoas estranhas ao povo, mas que ouviram falar de Deus, que ouviram a voz de Deus e se tornaram participantes da vocação, se tornaram participantes da vocação. Então, um dia o Rodrigo se tornou participante, um dia o Rossini se tornou participante. O Ramiro não era participante. Um dia o Ramiro se tornou participante. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo mesmo? Não acredito. Não? Então é isso que acontece. Agora, depois que eu me torno participante, é que eu vou ouvir o quê? Hein? O Edson. Depois que eu me torno participante, é que eu vou ouvir o Evangelho. Lá, a pessoa está lá, ela não vai ouvir o Evangelho. Ela não vai ser ensinada, doutrinada, etc. Então, quando você se torna participante, agora você é participante. Você agora faz parte do povo que está caminhando lá para a terra que Deus prometeu. Então, Deus prometeu para nós uma terra igual o Brasil, onde não existe educação, né, onde não existe doença, não tem hospital, né, não tem segurança, não precisa de segurança. Não precisa, não tem segurança porque não precisa de segurança. Não tem hospital porque não precisa de hospital, né? Então Deus nos chamou para uma terra onde existe justiça, não existe confusão, briga, etc. Tal. Mas então nós somos, eu quero que vocês ponham na cabeça isso, nós somos o quê? Hã? Fala, filho. O povo que está sendo chamado, é o povo santo, é o povo justo, é o povo, né? É chamado povo santo, chamado povo de Deus, etc, etc. Como aquele povo também era chamado, lá no Egito ele era chamado o quê? Os hebreus, o povo de Deus, etc, etc. Fomos chamados. Agora, quando a gente entra e se torna participante, Aí nós começamos então a ouvir o Evangelho. A gente começa então a ouvir o Evangelho. Não quer dizer que quando a pessoa foi batizada, se tornou participante, no outro dia ele está pronto. No outro dia ele está em condição de herdar o reino de Deus? Não, claro que não. Claro que não. Se ele não aprender a sofrer a injustiça, se ele não aprender a sofrer o dano, se ele não aprender a perdoar, se ele não aprender a ter paciência, onde é que ele vai aprender isso? É agora. É agora. Que você vai ser julgado. A igreja está sendo julgada agora. Agora você não vai para lá de qualquer jeito, não. Essa distância entre ali e a terra, o deserto, que é um lugar, o deserto simboliza um lugar difícil. É o lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós estamos passando. É a vida que nós estamos levando. É um deserto assolado. Não tem uma... Ele não canta aí? Isso. É um... Como diz a Salve Rainha. Nós já rezamos a Salve Rainha. Né? E depois desse desterro... Desterro. O que é desterro? Exilo. Exilados. E depois desse desterro, o que vai acontecer? Então, por enquanto, nós estamos no desterro, nós estamos no exílio, nós estamos caminhando, passando por essa terra, por esse deserto, por essa vida difícil, onde nós vamos aprender a ser filhos de Deus. Onde nós vamos aprender, onde os nossos pecados estão sendo tirados. O Cordeiro de Deus, ele está com o povo, ele está com o povo, no meio do povo, fazendo o quê? Tirando o nosso pecado. Agora, meu irmão, mais na frente aqui você vai ver, no capítulo 4, no versículo 2, porque diz assim, ó, capítulo 4, versículo 1, agora para você ver, se não é isso, lê. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no céu, pareça que alguém de vós fica, algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Então, a mesma palavra, o mesmo Cristo, o mesmo Deus, que falou com eles, fala conosco. E o que fala conosco, falou com eles. Mas a palavra, da mesma forma como não resolveu o problema deles, pode também não resolver o nosso problema. Presta atenção, meu irmão. Não é verdade? Então, por isso é que tem pessoas no nosso meio que não vão converter. Não vão, vão ficar aqui até o fim e não vai converter. Não estou dizendo isso jogando praga, não. Praguejando, não. Mas eu preciso entender que é desse jeito. Porque, senão, a gente acaba se confundindo. Porque você tem a impressão de que todo mundo tem que ser convertido. É. Nós temos esse grave erro, engano, de pensar que pelo fato da pessoa estar reunindo com a gente, e estar ouvindo, tem que ser convertido. Tem que ser? Agora vocês entenderam que não? Amém? Nós somos participantes da vocação celestial? Somos. Nós somos participantes, não quer dizer que nós vamos entrar. Não quer dizer que nós vamos chegar. Amém? É uma pena que o Poti só está chegando agora, não pegou esse começo aí. Então ele ia entender uma coisa que talvez... Não é, Poti? Seja bem-vindo. Amém, gente? Deu para entender? Pode perguntar? Pode? Falou isso. Está com dorzinho para cima, eu não. Está só segurando a cabeça. Deu para entender, Bruno? Está lá para o Bruno. Você concorda que é um erro enorme, uma falha enorme? E você concorda que perturba a igreja, perturba, traz muita confusão, isso que eu estou falando, ou não? Hã? Amém. Então vamos lá.
Foi mostrado que todos nós fazemos parte da vocação celestial. Então Amém. Nós ouvimos a mesma palavra.
Está dando para ouvir aí?
Sentamos na mesma mesa. E, né, a vocação celestial aí, mas nem todos nós vamos entrar. Por quê? Porque a gente não se converte. A gente escuta, mas não tem mudança na nossa vida.
Quando a gente ouve falar, aí vem a palavra. A palavra está lá ensinando a pessoa. Ensinando a pessoa o quê? Clamar. Quem amanhã, hoje, será que Deus vai repetir essa palavra hoje? Não vai. Foi o que foi falado ontem, o maná lá no deserto, o maná que simboliza o alimento, a palavra, ele caía do céu todos os dias, toda manhã, a pessoa abria, estava o maná lá, e você colhia aquele maná e ele servia para o alimento daquele dia. Se deixasse o maná de um dia para o outro, já não prestava. Aquela palavra, ela já não serve. Como ela serviu ontem, como ela foi ontem, hoje não é mais. Quem ouviu ontem, ouviu, pegou o maná vivo. Ele, hoje, é um outro maná. Hoje é outro maná. É outra palavra. Então, se alguém, por exemplo, não pôde vir ou não pode naquela reunião, porque cada reunião é a hora que Deus prepara a mesa, é a hora que Deus reúne o povo para falar. E Ele está no meio de nós. Nós vamos ver aqui, dá um pouquinho, você vai ver isso aí. A não ser que você não acredita. Infelizmente, se não acreditar, não tem jeito. Não tem a menor possibilidade de te ajudar sem a fé. Não existe a menor possibilidade de te ajudar sem a fé. A palavra de ontem, se a pessoa não pôde vir, não pôde estar na hora, tal, etc., deveria perguntar para alguém, qual foi o maná de hoje? Se ele perguntar para uma pessoa que entendeu, ele ainda pega o maná do dia. Mas se ele perguntar para uma pessoa que não entendeu, ele não... É perigoso ele... se comer, fazer mal. Então o ideal é não comer. Se ele percebeu que, não, eu não acredito desse jeito não, eu não acredito assim não, então não come. Porque se comer faz mal. Por isso é que é bom beber a água, aonde? Na fonte. Porque a água começa a correr. A água começa a correr. O João Leite nasce aí, parece que no município de Nerópolis, não é não, Godoy? Aonde? Ele nasce por aí, nasce aqui perto, o João Leite. Agora, aqui em Goiânia você já vê a cor da água que é. Você já vê o quanto a água já mudou. Fizeram aquela represa ali em cima exatamente para impedir ali. Mas já não é a mesma coisa. Já começa a receber esgoto, começa a receber interferências, né? Então a palavra, ela tem o mesmo significado e ela deve ser observada isso. Depois que anda de boca em boca, depois que passa de um para outro, etc., ela vai sujando. Então, repetindo aqui, a palavra, ela vem para o Evangelho, não é para o mundo, o Evangelho é para os que estão participando do chamado, da vocação. Então, nós estamos aqui, pelo que, irmãos santos, olha como Deus já dirige a nós como de uma maneira diferente. Ele já se dirige a nós de uma forma diferente. Ele já nos chama de, ele já nos considera. A palavra diz que nós somos chamados filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Mas Deus nos chama de filhos de Deus. Deus nos chama de povo de Deus. Talvez para poder aumentar mais a sua disposição, a sua fé, o seu interesse. Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Considerai que cada palavra deve ser analisada e pensada. Considerai, leva em conta. Você não é cristão? Então, meu filho, leva em conta essa pessoa que está levando a igreja hoje no lugar de quem? Moisés. Moisés, que não foi Moisés que pegou o povo ali, levou para o Egito, tirou do Egito? Hoje, essa pessoa simbolizada por Moisés, essa pessoa está no meio de nós hoje, viva, Jesus Cristo. Ele é essa pessoa, considera ele. Agora, se a igreja não considera, entendeu? Olha, a igreja, imagina, se você soubesse realmente que Jesus Cristo estivesse aqui, talvez você não colocaria a roupa que você põe, né? Não sentaria da maneira que você senta. Você iria se colocar de uma forma mais... como é que é? Reverente. Mas não, isso é porque a gente não considera. Não precisava ser Jesus cristão, mas precisava ser Moisés. Moisés estivesse aqui, né? Aqui não ia caber de tanta gente querendo ver Moisés, querendo conhecer Moisés, querendo passar a mão na barba de Moisés, querendo um fio da barba de Moisés para pôr dentro da carteira. Né? Se eu tivesse, eu queria, para dar um jeito na minha. Vocês entenderam? Agora, a gente considera Jesus Cristo aqui? Considera? Então, cada palavra tem que ser analisada, pensada. E aqui Deus faz assim, ó, destrincha, arruma direitinho, como foi falado ontem ali, ó, o que é clamar, o que é clamor, o que é reivindicar ou vindicar. Pelo que, santos irmãos, começa a explicar e o tempo vai embora. Participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo ele fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, que a edificou, né? A casa é muito bonita, Brasília, os prédios, lá, Congresso, etc, etc. Muito bonito, muito bonito. Mas, maior honra tem, como é que chama o arquiteto? Oscar, né? O prédio está lá. Mas quem foi o engenheiro? Quem foi o arquiteto? Qual foi o mestre de obra que trabalhou ali, que fez? Mais honra do que o edifício tem quem construiu o edifício. Quem projetou o edifício. Então, mais honra do que Moisés tem aquele que projetou a igreja. Moisés só fez pegar uma coisa que já estava pronta. E Deus não, Deus, ele é, e foi ele que projetou tudo isso, a salvação, o que que ia acontecer, como ia acontecer, etc. Ele tem muito mais honra. E hoje, nós, imagina para nós, hoje nós podemos nos orgulhar muito, porque nós não temos uma pessoa encarregada de nos levar. Nós temos o próprio Deus. Nós deveríamos ser mais reverentes, ou não? Levar mais em consideração. Pensar mais na hora de pecar. Pensar mais na hora de fazer as bobagens. Considerar aquele que está à nossa frente, nos guiando, nos levando. Considerar, né, na hora, levar em consideração, não, ele não está só aqui, não. Ele está onde você estiver, ele vai estar com você. Eu estarei contigo, com você, até a consumação do século. Versículo 4, lembra-me, Senhor, já estou cansado.
Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa...
Sobre a sua própria casa. Ele está na casa dele. Não é uma pessoa mandada. Ele é o próprio. Ele é o dono da casa. Quem nos guia hoje? Lá. Efésios, como se chama? Atos. Jesus Cristo, ele vai ser o nosso guia. Ele é o nosso guia. Ele está sendo o nosso guia. Hoje não tem Moisés mais. Não tem outra pessoa para nos guiar. E tem quem? O próprio. O guia seu. Agora, saiu daqui, pegou o seu carro, foi trabalhar, tem alguém te guiando? Tem? Mais alto? Tem. Ah, mas ele é só um. Como é que ele vai guiar todo mundo? Se vira para você entender. Mas ele sai com você. Ele sai. Se você considerar a presença dele na sua vida, você vai ver. Se ele não sai, se ele não está com você. O grande mal é que nós não temos essa consideração, não. Nós saímos daí e já começamos a fazer o que vem na cabeça da gente, não leva em consideração aquele que está nos guiando, dizer para nós, ó, não por aí não, vai por aqui, ó. A gente não pergunta. Não leva em consideração. A igreja não pode ser sozinha, o povo de Deus não pode ser sozinho e querer andar cada um fazendo de um jeito. Não. Tem uma pessoa que nos guia, que nos dirige, a quem nós devemos considerar, a quem nós devemos obedecer.
Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Olha o tão somente. O que que tem a ver esse tão somente? Não, Renata, responde. O que que tem a ver o tão somente? Se tão somente. Dá para o Toninho lá, Toninho. Às vezes o microfone, se tivesse um microfone andando aí atrás, eu ia perguntar para vocês aí atrás. A gente pergunta aqui por causa do microfone. Podia até colocar um microfone lá atrás. O pessoal lá tem a mesma oportunidade que tem o pessoal daqui da frente, né?
Uma condição, né? Isso é um condicional.
Se tão somente...
Se tão somente conservarmos firme a confiança.
Conservarmos firme a...
A confiança.
A fé, a confiança. Se você continuar, ó, ele vai estar à sua frente, ele vai estar com você. Se você considerar, se você continuar acreditando, se tão somente. Porque se sair ali na porta para fora, eu não preciso mais dele. Ó, eu saí ali, eu não preciso mais dele. Aí eu sei o que que eu faço, eu sei o que eu faço. E o que eu estou fazendo, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que prestar conta com ninguém. Eu sei como eu dirijo a minha casa, eu sei como eu faço isso, como eu faço aquilo. Não é assim não, gente, não é assim não. Mas não é mesmo. Amém? 'Vindicar, reclamar ou exigir em juízo. Então nós estamos na presença, nós estamos num tribunal. A igreja está sendo julgada agora, ela está sendo preparada para a terra que Deus prometeu. Pelo menos é assim que a gente acredita. Então nós estamos, temos o direito de reivindicar, nós temos o direito de pedir, de exigir, de invocar, de dizer, Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou doente. Eu tenho o direito de pedir. Mas eu tenho que pedir, reclamar isso, considerando a presença de Deus. Ou eu tenho que ser reverente. Ou você chega lá, diante do juiz, ó, seu povo, peraí, é assim? Diante do juiz? É? Não. Não, eu vou me curvar. Eu vou chegar e dizer: Senhor, olha, eu sou pecador. Olha, o Senhor tem me dado, eu tenho esbanjado. Senhor, olha, eu não tenho considerado o Senhor. Primeiro, eu tenho que me colocar diante de uma pessoa que eu considero. Amém? Eu só fui uma vez à presença de um juiz. Sinal, bom, uma vez. Não descer em detalhe, não. Aí, eu sou metido a conversar muito, e eu fui como testemunha. E o juiz, na hora lá, perguntou: isso, assim, isso, assim. Aí eu fui explicar. E ele falou para mim: limite-se a responder só o que eu te perguntar. Eu falei: então você vai para o inferno, entendeu? Então você vai, mas eu fiquei puto, viu? Mas ele deu uma catracada ali. Eu falei: pronto, não vou responder porra nenhuma mais, tá vendo? Não vou falar mais nada. Agora você que se vira. Comecei a explicar para ele uma coisa, ele... Juiz, essa porcaria que anda por aqui. Agora, se nós chegamos diante de Deus, e Ele está conosco, Ele está conosco, julgando a igreja, aí a gente chega: não, eu não aceito, desse jeito eu não aceito, e não sei o que, não sei o que, e papapá, e taratá, e etc. Porque fulano é assim, Bertano é assado, e nós... respeitando Deus, nós estamos... Ah, não. Amém, filha? Então, nós não estamos considerando a autoridade de Deus. Amém? Ele está no trono. Ele está, hoje, julgando a igreja, preparando a igreja para a terra prometida. Que terra é essa? Que terra prometida é essa? Gente, é o que a gente acredita. Se a pessoa que estiver aqui dentro falar: não, eu não acredito nisso, tem todo o direito de não acreditar. Qual é a terra prometida? Você olha para essa terra hoje, fecha os seus olhos e olha. Você vê os rios sendo destruídos, a água sendo destruída, as plantações sendo destruídas, as coisas sendo, os animais, tudo, etc. A terra está sendo destruída. Os homens estão sendo destruídos. As pessoas estão sendo corrompidas. O caráter está sendo desmoralizado. Qual é a promessa de Deus? Uma terra onde existe justiça, onde as coisas serão todas elas novamente arrumadas, preparadas e devolvidas ao homem. Aquilo que não funcionou vai funcionar. Porque agora Deus não mandou recado. Ele é o próprio. Ele vai estar à frente do governo. Chama Reino de Deus. E Ele reinará. E o seu reino terá fim. Ele não mais entregou ao homem, a Adão, ele não mais entregou, ele próprio vai reinar. Amém? Ele próprio estará à frente do homem. Então, o homem vai ser perfeito. O homem vai ser perfeito. O homem vai ter a natureza de Deus. O homem não vai ser corrupto. Não vai ser injusto. Aí você fala, isso eu não acredito. Você tem o direito de não acreditar. Mas é isso que está previsto. Enquanto nós estivermos aqui pelejando, querendo arrumar essa terra, a terra que ora existe está reservada para a destruição. Vai arrumar isso aqui, não tem conserto, não. Então o que é que Deus está fazendo? Ele está trabalhando você, para pegar você e colocar lá. E o tempo que nós temos para essa mudança? É o tempo que você tem na carne. Então, é assim, fulano, nos dias da sua carne, Dora, nos dias da sua carne, Virginia, nos dias da sua carne, Marquim, nos dias da sua carne, papel do inimigo, te enrolar. Papel do inimigo é apontar os seus defeitos, entendeu? É iludir, e etc. Enrolar você, envolver você com coisas, etc. E o tempo da carne está passando. O tempo da carne vai passando. E você se envolveu com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra, e esqueceu de que o seu chamado era para o céu. E você concorda que o tempo passa rápido? E que a gente fica pensando que amanhã, 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 e o tempo passa. Amém?
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto.
Olha aí. Então eu estou falando aqui, estou apenas falando, mas está escrito aqui, ó. Na verdade, isso não é meu, não sou eu que estou, não foi eu que criei isso que eu falei para vocês, não. Está escrito aqui, ó. É só entender. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E que está nos dirigindo, nos dirigindo. Eu posso endurecer meu coração? Não devo, mas posso. Não devo, mas posso. Antes de querer, antes de endurecer o seu coração, experimenta conversar com Deus. Antes de endurecer o seu coração, experimenta falar com o Espírito Santo. Pede para Ele orientação, direção. Senhor, eu estou aqui, ó, no mato sem cachorro. Eu estou num dilema enorme. Eu não sei se eu faço ou se eu não faço. Eu não sei se eu posso ou se eu não posso. Espírito Santo, clama, mas explica. Explica. Explica para o Espírito Santo. A gente vai ficando velho, vai enrolando. Né? Esse dia eu passei um negócio para mim, eu falei, ora, eu vou orar. E botei com H. Vou orar. Aí ela falou, não é com H. Eu falei, ah, é mesmo. Né? Agora que eu lembrei. O que eu estou falando? Explica. Ah, mas o Espírito não sabe? Sabe, mas ele quer ver sair da sua boca. Ele quer ver sair do seu coração. Ele sabe. Mas ele, quem precisa aprender sou eu. Então ele quer ver. Ele não vai fazer para você. Ele quer ver sair do seu coração. Ele quer ver o que você tem na cabeça. Ele quer saber o que você pensa. Qual é a sua intenção? Ele até sabe. Mas quem está precisando de salvação não é ele, não, somos nós. É isso. Explica para ele. Eu estou aqui, Senhor, no mato, sem cachorro. Está acontecendo isso, isso e isso. Isso e isso. Não fica rodeando o toco, não. Vai direto no toco. Não adianta ficar resmungando, como foi falado ontem. Qual é o problema? O problema é... Fala abertamente. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar para ele. Não precisa ter vergonha, não. Ele já sabe. Ele já sabe. Confessa, explica, fala. Amém? Ou não é desse jeito? Continua, filho.
Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Não foi pouco tempo, não, hein? 40 anos.
Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Olha aí, ó. É claro, mas muito claro. Leitura fácil de entender. Então, irmãos, santos, etc., ele chama a gente assim, ele chama a gente assim de irmão. Ele não, ele, Jesus, ele se colocou no mais, vamos dizer assim, no lugar mais baixo que pudesse existir para uma pessoa. Nasceu num berço extremamente humilde, pessoa de extrema humildade. Para quê? Para permitir que qualquer um pudesse ter acesso a ele. Aí, Humbertinho, você fica assistindo a corrida a noite inteira, depois? Né? Aí, o que mais?
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Então, ó, antes, exortai-vos uns aos outros. O que que eu estou fazendo aqui? Chamando a atenção, falando dos meus problemas e dos seus problemas. Quer dizer, os nossos problemas são comuns. Nós temos os mesmos problemas. Eu fico impressionado como realmente todo mundo tem os mesmos problemas. Andando ali, às vezes, fazendo a caminhada, aí eu caminho mais devagar, as pessoas vêm um tempinho e ficam perto de mim, dá um pouquinho, some, né? Mas enquanto ele está por perto de mim, é conversando. Né? Você vem dois, normalmente eles andam de dois, né? E é conversando. E aí você escuta um pouquinho a conversa. Sem querer, você escuta. E a conversa é a mesma. É a mesma. Não, e eu falei para ele. Não, e eu liguei para ela e falei para ela. É a mesma coisa. A conversa é a mesma. Às vezes, se você estiver caminhando com alguém, também vai conversar. E qual vai ser a conversa? A mesma coisa. Amém? Não é assim? A natureza humana, ela é uma só. Todo mundo tem os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, sabe, as mesmas vaidades. Todos nós temos a mesma ignorância, as mesmas coisas. Não tem ninguém diferente um do outro, não, Celina. Amém? É natureza. Toda melancia que você abrir, é a mesma coisa. Você não vai matar um frango e comer carne de peixe. Não vai. É frango, você matou o frango, você vai comer frango. Amém? Ou não é assim? Todo ser humano tem a mesma natureza. Todos eles têm os mesmos defeitos e as mesmas virtudes e as mesmas coisas, etc. Então, o que, que Deus quer fazer? Fala para nós assim, ó. E fazer morrer a sua natureza terrena. Ou seja, põe um basta na sua natureza. Que essa natureza sua, ela não vai me servir. Eu não quero essa natureza. Eu já condenei essa natureza. Não entrarão no reino de Deus essa natureza. A carne e o sangue. Eu já decidi por uma nova natureza. Essa natureza não vai para o céu. Esse homem não vai. Deus decidiu por uma nova natureza. Ele usa o mesmo corpo. Ele usa a mesma, o tabernáculo, ele usa a mesma casa. Mas a natureza está mudando aí dentro. Se passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e você joga o gato na parede e o gato... Daí mais uns dois anos, você joga o gato na parede de novo. O gato continua sendo? Mudou a natureza? Não. Para um bom entendedor, um pigaleta. Ou Deus muda a minha natureza, ou não tem ninguém que muda. Não tem ninguém que muda. A minha natureza não tem ninguém que consegue mudar, não. Né? Tem gente que fala, eu nasci ruim e vou morrer ruim. Não admite mudança. Não admite a lavagem regeneradora. Regenerar significa gerar novamente. Amém? Renata, conclui aí para nós, por favor.
Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Não puderam entrar por causa da falta de fé. Foi o que nós falamos no começo. Eu não acredito. Paciência. Então aí agora eu faço o meu papel aqui, exortar, falar, entendeu? E etc, até repetitivo demais, insisto com as mesmas coisas, bato na mesma tecla, estou fazendo a minha obrigação. A sua é de acreditar ou não acreditar. Pensa, faz se você quiser fazer, se você não quiser também, não faz. Amém? Para nós encerrarmos, no capítulo 4, no versículo 2. Não, pode ser 1 e 2.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
E as duas primeiras linhas do terceiro versículo.
Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso.
Porque nós, temos crido, entramos no repouso. Amém? Vamos ver, quem que vai falar para nós aí? Meu comentário, senhor. Quem que vai falar? O Carlinho? Dá lá pro Carlinho. Lá.
Amém, irmão. Como o senhor falou no início, né? O pessoal, eles reivindicaram o direito de ser povo de Deus lá atrás, né? Ó, nosso Deus é o Deus de Abraão, e pediram para Deus, Moisés tirar eles do Egito, né? Deus ouviu eles e tirou. E hoje a mesma história se repete conosco, né? O senhor leu lá, eu achei muito interessante. Ele mesmo fez a obra, ele mesmo fez o projeto, e ele mesmo, a casa é dele.
É.
Né? Jesus Cristo. Então nós temos um guia, nós temos um Deus que está fazendo essa mesma obra, nos tirando de uma situação e nos levando para outra. E esse finalzinho que o senhor leu é muito claro, realmente. É a falta de fé que nos impede de entrar no descanso, de viver uma vida muito mais tranquila aqui nessa terra. Né? Que, com certeza, se eles tivessem prestado mais atenção no que Moisés falou, mas a falta de credulidade deles foi muito grande.
É, tem uma coisa, um detalhe. Assim, cada um que quiser falar vai falar alguns detalhes importantes que você ouviu durante a pregação toda. Eu entendo uma coisa. Eu entendo uma coisa. A vida no deserto não é fácil. A vida no deserto... Então, Alice, o deserto simboliza a vida. Não tem como. A gente insiste em querer uma vida fora do deserto. Até quando vai dar a explicação, a gente quer uma vida boa. E é esse o grande problema. É o engano do pecado. O engano do pecado. É que você ignora essa questão de ser deserto. Dá para a gente entender perfeitamente que não tem jeito. A vida no deserto, morando em barraca, é porque você nunca passou pelo quartel, talvez, e o que, que é dormir numa barraca nesse calor aqui, nesse calor que nós estamos aqui. A hora que você começa a arrumar um jeito de dormir, já está na hora de levantar. Não é não, Godoy? Dentro daquelas... Meu Deus, que coisa horrorosa. Durante o dia não dava nem para entrar. E agora, o povo no deserto, não tinha casa, ar-condicionado, circulado, né? Essas coisas tudo, não, não tinha não. E a gente quer. A gente quer. Reclama, murmura, etc. Entendeu? Nós queremos coisa fácil. E não é, Carlinhos. A igreja, assim, eu tenho que entender que a minha passagem pela terra vai ficar na história. Né? Vai ficar na história.
Eu falei com relação a ter paz, irmão.
É, não, não estou te corrigindo, não. Estou lembrando.
Eu que comer e que vestir, eu acho que eu ia viver muito melhor nesse mundo, porque eu sei que isso aqui não tem solução, hein? Como o senhor falou aí, vai ser... O mundo está destruído. Então, se, a gente, se eu ouvisse o evangelho, viver uma vida simples, como sempre foi ensinado aqui, ué.
Um detalhe para te ajudar também. Eu atrapalho as pessoas a falar, né? Eu tenho essa virtude. A pessoa quer falar e eu não deixo. Né, Carlinhos? Lá no deserto, para isso que a gente esquece, não fala. Lá no deserto, Deus colocou uma nuvem para quebrar o gás, né, Carlinhos? Deus colocou uma nuvem. Ninguém tinha água. Os amorreus, os heteus, os periseus, os jebuseus, etc. Ninguém tinha água. O povo de Deus tinha água. Moisés postou lá na rocha e a rocha botou água geladinha, água da rocha. À noite, no deserto, esfria, tinha uma coluna de fogo que ia lá na frente. E eles iam chegando, a coluna de fogo ia andando. Às vezes eles escolhiam para andar de noite, porque durante o dia, mas aí tinha. É a mesma coisa, o refresco que a gente tem aqui também. É um deserto? É. Mas a farinha na panela, o azeite não falta. Amém? Onde você põe a mão, onde você põe o pé. Quem era a pessoa mais bem sucedida ali? Ali, Jacó, botava a vara dele lá, as ovelhas do jeitinho, só caindo ovelha do jeito dele. Abraão plantava no meio da pedra, nascia. Era um povo abençoado, era. Mas mesmo assim, havia os que reclamavam. A mesma coisa é hoje, né, Carlinhos?
Amém, amém.
É isso, Carlinhos, você quer dizer?
É isso aí, exatamente.
Agora fala que eu vou.
Não, mas é isso aí, ué. Como o senhor falou na reunião de casal, o inimigo leva vantagem sobre nós. Uai, se eu chegar um dia que ele não vai levar mais vantagem sobre a minha vida, uai, eu vou viver bem aqui, uai, viver em paz. Hoje a gente vive essa luta, essa tribulação aqui. Como a gente tem vontade de entrar nesse descanso, né, de viver como o senhor falou aí, ó, Deus cuidando da nossa vida.
Amém.
Como o senhor falou ontem, nós ainda não precisamos de Deus. Aí nós vamos levando a vida aqui. O dia que a gente precisar, nós vamos clamar a Deus pra Deus voltar.
Amém.
Então era, foi nesse sentido, amém?
Amém.
Amém.
Dá pra Priscila aí. Não vou falar nada, Priscila. Só...
Eu tô um pouquinho emocionada, não sei nem se eu vou conseguir falar. Mas eu tive uma visão no começo, na hora do louvor. E aí o seu comentário no final tirou toda a minha dúvida, que às vezes a gente fica, né? Será que... um homem me tirava, eu estava aqui pensando nessa música que falou do poder da oração, né? E pensando na reunião de ontem, orando e tal, nas umas coisas. Aí ele viu um homem me tirava daqui e falou, se eu te mostrar aqui umas coisas, pra você ver se realmente eu tenho poder. Aí eu via o povo no deserto, quando você falou aí, a nuvem de fogo, a nuvem, né? A coluna de fogo, a nuvem, eles... Aquela situação toda. Aí ele falava assim, isso é poder? Aí eu... Mas deixa eu te mostrar que não é só isso, poder. Aí eu via Jesus, humilde, sofrendo injustiça. Eu via umas situações dele calando, levando o livre, o oprimido. Eu via ele conversando, a pessoa saindo. Eu via a cena, sabe? Aí eu falava assim pra ele... Porque na oração, no louvor, eu pensava em algumas pessoas que eu comecei a falar e hoje tem tido muita dificuldade. E eu orava por elas na hora do louvor, né? que eu faço, Senhor, para ajudar? Naquele desespero, sabe? Aí eu vi o Senhor, aí ele me mostrava, deixa eu mostrar mais uma coisa. Eu vi o Senhor orando e um monte de toco, como é que você falou ontem? Partido não, é. Lenha rachada. Eu vi um monte, assim, um monte. Uns velhos já e uns vários, o Senhor orando assim. Aí ele falou assim, quantos ele já conseguiu rachar com oração, né? Aí foi isso. E assim, eu fiquei, tem o que falar, sabe?
Amém. Então não foi eu que tomei a palavra do Carlinhos. Foi Deus, para poder ilustrar a visão dela. Entendeu? Mas todo mundo pensa que é eu. Não tem problema não. Eu já estou acostumado. Né? Pensa que é a gente. Mas é Deus que toma, é Deus que fala, é Ele que é para o nosso próprio bem. Não é atrapalhando o carinho, né? Dá um entendimento, não. É para ajudar. Agora a Priscila poderia escrever isso aí, Priscila, a sua visão, e mandar hoje. Né? Escrever e tentar passar hoje. Porque amanhã não é a mesma coisa. Interessante como amanhã não é a mesma coisa. Hoje ela emociona quando ela conta a visão. Ela se emociona quando conta a visão. Amanhã ela já não vai, ela vai contar sem se emocionar. Sem se emocionar. É assim? Então, o efeito da comida na hora é diferente. Amém mesmo. Então, ó, graças a Deus, hoje é domingo, vocês têm os almoços, né? Mas leva para casa esse pensamento, leva para casa esse entendimento, que no começo da reunião foi falado, santos irmãos, participantes da vocação celestial, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Então todos nós fazemos parte do chamado. Não quer dizer que a gente vai entrar, mas que nós estamos sendo chamados, estamos. Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus. Não cabe a nós julgarmos realmente. A gente entende perfeitamente isso. Que se nós fôssemos julgar, nós iríamos errar demais. Demais mesmo. Nós iríamos colocar no céu quem talvez não tivesse direito. Iríamos deixar de fora aquele que adquiriu a condição de estar lá. Na verdade, estarão lá no céu aqueles que o Senhor considerou de justiça estar lá. Obrigado, meu Pai, Senhor, meu Salvador, meu guia. Ajuda-me, Senhor, não endurecer o meu coração na hora que o Senhor me fala. Não resistir o teu chamado. Ajuda-me, Senhor Deus, a aproveitar da mesa que nos é preparada, da mesa que nos é posta, cada vez que nós chegamos até ao Senhor, a presença do Senhor, para ouvirmos os mandamentos, para ouvirmos
as orientações, os ensinamentos que vão nos preparar para o dia de amanhã, que vão nos preparar para continuarmos essa luta, essa peleja, essa caminhada por este deserto, né, por essa estrada, por este caminho assolado, desgastado, por esta terra estranha para nós, esquisita. Ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos orienta. Não se cale a nosso respeito. Eu sei que o Senhor não se cansará nunca. O Senhor é um Deus misericordioso. É um Deus, o Deus de Israel. O Senhor ainda não nos deu carta de divórcio, como foi falado. O Senhor ainda nos considera. E graças a Deus por isso, Jesus. Graças a Deus por isso. Pelo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Deus chama. Te amar, foi pra traz a direção. Aleluia, tu és o caminho, essa direção, essa luz da vida, nossa salvação.
Salvação,
aleluia, foi pra te amar.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde.